Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Primeira Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 16. Lê, por favor. Só esse versículo.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Repete, por favor.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Amém. Romanos capítulo 12. Versículo 2. 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus.
Mais uma vez, por favor.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus.
Bom, então, por que que nós somos cristãos? Nós vimos agora, por que que nós somos cristãos? 1 Coríntios, capítulo 2, não foi? Nós somos cristãos porque nós pensamos como Cristo. Por isso é que nós somos cristãos. Então, se alguém perguntar a você, ou se você tiver que responder, qual a razão, qual o motivo da sua fé, é essa. É que você acreditou em Jesus. Jesus foi uma pessoa como nós, viveu como nós. E ele Ele pensou de uma forma. Assim como nós, todo mundo pensa, todo mundo não para para pensar, todo mundo não pensa, todo mundo não tem uma ideia. Eu penso assim, eu acho que deve ser assim, eu acho. Todo mundo não tem isso? Toda pessoa, se você parar e conversar com qualquer um, ele tem a opinião dele. Sobre tudo, tudo. Sobre tudo. É só conversar e colocar ali o objeto do pensamento. Vai falar sobre roupa, cada um tem uma sua maneira de pensar. Vai falar sobre política, também cada um quer dar a sua ideia, seu pensamento. Então, no mundo é assim. A pessoa entrou no mundo, ele já vem com a sua consciência, sua mente. Na medida que ele vai crescendo e vai tendo oportunidade de expressar o seu pensamento, ele vai falando. E cada um vive de acordo com o que ele pensa. Então você pega uma casa... Faz a casa está toda pintada de amarelo. Aí vem o outro, compra a casa, quebra essa parede, muda isso, muda aquilo, tira essa porta daqui, faz ela para cá, pinta a casa de cinza. Né? Por quê? Porque eu não gosto de amarelo, eu gosto de cinza. Eu não quero essa porta aqui, eu quero essa porta aqui. Cada pessoa tem a sua maneira de pensar. Cada pessoa tem a sua consciência. Todo mundo é assim. Então, Cristo foi uma pessoa igual a nós. E ele tinha uma cabeça, ele tinha uma cabeça, como nós temos. Cada um tem a sua. E Cristo tinha uma cabeça, ele tinha... O que ele pensava? O que ele imaginava? O que ele tinha na cabeça? Né? Lembra de um programa que tinha aqui? Do Manuel de Oliveira, um deputado aí. Deputado Manuel de Oliveira. Ele tinha um programa de esporte. Aí, no rádio, o slogan dele é: Mané, o que você tem na cabeça, Mané? Aí ele começava então a fazer o programa dele, A Hora do Mané, né? A Hora do Mané, Mané de Oliveira, é Mané, não é Manuel, não. O programa dele era Mané de Oliveira. Então, todo mundo gostava de ouvir a opinião do Mané de Oliveira. O slogan era esse. O que você tem na cabeça, Mané? Então vou falar para você o que eu tenho na minha cabeça. Falava. Jesus tinha uma coisa na cabeça. E se você for cristão, o que você tem na cabeça, Mané? Hã? O mesmo que ele tinha. Se você pensar diferente dele, se você tem pensar diferente dele, amigo, tem uma roda de pessoas conversando. Eu penso assim. Ali, um se torna contra o outro. Eu penso assim, você pensa assim. Então, você faz do seu jeito, eu faço do meu jeito. Mas um é contra o outro, é adversário. É adversário, é contra. Por que que os inimigos do homem são os da sua própria casa? É assim. Lá em casa, lá na minha casa, por enquanto só está tendo eu e a Milce. Eu e a Milce. Hã? Só dois, lá só tem dois inimigos. Hã? É eu contra ela e ela contra mim. Luiz é sozinho, é só ele. É ele batendo cabeça na parede, né, Luiz? Então é assim. Nós somos inimigos do entendimento. Então você não tem jeito de duas pessoas nesse mundo pensar do mesmo jeito. Não tem. A não ser. Através da conversão. Então, cada um pensa de um jeito, né? Cada um pensa do jeito, e Cristo pensa desse jeito. Cada um está no seu monte, e não abre mão. Interessante é o seguinte, é que a pessoa não abre mão, ela tem, que o pensamento dela é o correto, o jeito dela pensar é o certo. Cada um está no seu modo. Só tem uma forma de nós, né, que, o normal é uma pessoa subjugar a outra. O normal é uma pessoa subjugar a outra. O homem, por exemplo, ele se considera mais forte, macho, etc. tal. A mulher é mais fraquinha, mais dócil, mais mulher, tal, etc. Mas quando pega uma mulher recheada, uma mulher, né? Ela enfrenta o homem, bota o homem. Não, você vai pensar do meu jeito. Entendeu? Você vai pensar do meu jeito. E aí a mulher passa. Aliás, o homem passa a pensar do jeito dela. O homem passa a aceitar. Aí ele fica no jugo dela. Ele fica no jugo dela. Porque ela manda. Ela manda. Então o mundo é assim. O mundo é assim. Cada um tem a sua própria justiça, nasce com ela e vive dessa forma. Nós somos cristãos. Então, qual é a nossa luta aqui? O que que nós estamos aqui fazendo? Porque nós acreditamos. Mulher, homem, menino, cachorro, nós. Nós acreditamos em Cristo. Então, você sai do seu monte, seja você mulher, homem, menino, velho, criança, adolescente. Você sai do seu monte. O adolescente, ele pensa diferente do velho. É? A criança pensa diferente. Mas Jesus tem a opinião certa para a criança, Jesus tem a opinião certa para o velho, para a mulher, para a moça, para a menina, etc. Jesus tem a opinião certa, o jeito certo. Amém? A mãe, a gente quer que a filha pense igual a ela. Não tem jeito. Ela é menina, ela é jovem. Pensa igual a mãe? Não pensa. A mãe, quando ela era jovem, ela pensava como jovem. Agora ela ficou velha. Tem uns que nem pensa mais. Tem gente que não pensa mais. Estragou. Não pensa mais. Amém? Nós estamos aqui, todos os dias reunidos, pelejando, etc., para ver se de alguma forma nós conseguimos pensar em Jesus Cristo. Agora, uma coisa que Jesus botou na cabeça e pensou, que ninguém ainda tinha pensado nisso. Ninguém tinha pensado. Jesus descobriu isso. Qualquer pessoa que lê a Bíblia não descobre coisas, não sai pregando, não sai falando. Por isso que você tem luz para os povos, você tem sara a nossa terra, você tem assembleia, porque cada um pensou de um jeito e saiu rasgando. Né? Chega um determinado momento em que há um choque, né? Pensamento de um, de outro, chega. Eles podem andar juntos durante muito tempo, chega um determinado momento, rebenta. O César mais o Robson, foi assim, eles foram, chegou num determinado momento, começou a haver muitas contendas, né, vamos dizer assim, entre um e outro, foi batendo até aqui. O Robson saiu para um lado, o César saiu para o outro. Hoje o Robson tem Sara Nossa Terra e o César, o Ministério da Comunidade Cristã. Pronto. Não tem mais briga. Por que não tem mais briga? Porque um está lá em Brasília, o outro está aqui em Goiânia. O que é que Cristo pensou que ninguém pensou? O que é que Cristo entendeu que ninguém tinha entendido? E aquilo que ele pensou e que ele entendeu está resumido no Evangelho, tá? A mente de Cristo, o pensamento de Cristo. Por isso que nós lemos esses versículos. Lemos esse versículo. O Romanos capítulo 12, né? 12. Ele fala assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Racional. Quem não pensar dessa maneira, como é que ele vai cultuar? Cultuar, né? Cultuar é quando você admira, quando você se curva diante dele, do rei ou de quem quer que seja, você cultua, você se curva diante dele. Às vezes você põe uma imagem ali e você cultua a imagem, você se curva diante dela, etc. Confia nessa imagem, pendura no pescoço, tal, cuida dessa imagem, porque você confia, acredita, Então, o culto racional do cristão, o culto do cristão, tem várias maneiras de cultuar, várias maneiras de você aceitar, de se curvar diante daquilo. O culto do cristão é na cabeça, não é com a mão, não é com o pé. O culto do cristão não é com festa, com coisa, com cantar. O culto do cristão está na cabeça, está na mente, está na sua maneira de pensar. Então ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. O cristão, ele está sempre resistindo ao mundo. O cristão, ele é contra o mundo. Pronto. O cristão é contra o mundo. Ele é adversário do mundo. Ele é inimigo do mundo. Ele não concorda com o mundo. E a luta que a gente tem é essa. É o mundo querendo impor a sua maneira de pensar. O mundo querendo obrigar você a viver como ele. E nós aqui resistindo. Não é. Aonde que eu encontro essa força? Aonde que eu encontro essa armadura, vestir a armadura, capacete, tal, etc. Aonde que eu encontro essa armadura para mim resistir o mundo? Caso contrário, o mundo vai te vencer. Se você não estiver bem alicerçado, o mundo vai te vencer. De que maneira? Pela mente, pela maneira de pensar. Entendeu, Eric? Você vai, conversa um com o outro, ele já ganhou você. Você pega na internet aí uma coisinha, já foi embora. Basta você concordar. Basta você ver, seja na internet, num livro, aí você pega um livro. E o livro grampeou você. É assim. Você sai dali pensando e do jeito que o autor do livro pensou. Você sai dali pensando do jeito que o negócio é. E já foi embora. Já foi embora a sua fé. Já foi embora a sua fé. Fé, o que é fé? Maneira de pensar. Fé é isso, é o jeito que você acredita, é o jeito que você pensa. Você ouviu na internet, no WhatsApp, não sei aonde, não sei o quê, né? Seja onde for, na televisão, na... acreditou? No mínimo sujou, no mínimo manchou, no mínimo sujou. Agora você imagina hoje, com tanto de informação, tanto de coisa, como é fácil uma pessoa se perder. Como é fácil. E quando a pessoa é influente, ela é esperta, ela conversa muito, os outros que estão em volta da pessoa começam a aceitar o ponto de vista dela. Então, ela tem muito mais influência do que esse, os que estão perto começam a aceitar o ponto de vista daquela pessoa e fica ali. É uma luta, é uma guerra, é uma coisa impressionante. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por isso que todos os dias, você chega à conclusão seguinte, mas nunca, parece que nós nunca chegamos a um denominador comum. Todo dia tem uma maneira diferente, uma luta, uma coisa para pensar. E aquilo, eu quero pensar como Deus, eu quero viver como Deus. Mas o eu, o Rossini, a carne, não quer. Tem um homem aqui dentro de mim, no interior, que entende Deus. Mas tem um homem que é mundano. Tem um homem que é carnal. Que ele não pensa como Deus. Ele pensa como homem. Ele pensa como homem. E essa luta vai ser até o fim. Neste combate vou prosseguir até o fim. Na esperança que Cristo, na esperança que Cristo reine. Amém? A primeira briga, a primeira contenda, a primeira coisa que existe é entre eu e Deus. A primeira briga que tem é entre eu e Deus. Amém? Vocês concordam? É entre eu e Deus. Eu não... Correto seria, então, eu. Orar e vigiar, prestar atenção, para não deixar eu passar na frente de Deus. Eu tenho que pensar muito, eu preciso ter muito cuidado com a minha maneira de pensar. Para não passar na frente de Deus. Para não me tornar inimigo. Para não me tornar inimigo de Deus. Amém? É claro que, por mais que eu queira e me esforce, eu nunca vou conseguir ser igual a Deus. Mas eu tenho que caminhar para lá. A minha salvação, a minha defesa é chegar um dia a ser como Deus. A estatura do varão perfeito é a perfeição do homem. Vamos para abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Antes, porém, eu vou ainda confirmar isso aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É a sua maneira de pensar. Qual é a vontade de Deus? A sua maneira de pensar. Eu faço do jeito que eu quero. Deus faz do jeito que Ele quer. Cada um faz do jeito que ele quer. A sua vontade. A sua vontade. Eu quero amarelo, então vou pintar de amarelo. Né? Mas se você é mais forte do que eu, uma criança, pai, eu queria que o senhor pintasse de amarelo. Não, eu vou pintar de azul. Eu sou o seu pai, entendeu? Eu que mando aqui, vou pintar de azul. E a criança chora, 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 mas vai ficar lá. Né? Ela não tem força, ela não tem... Nem sempre no mundo nós fazemos a nossa vontade. Porque tem alguém maior, tem alguém mais forte, mais poderoso, e faz do jeito que ele quer, e nós somos obrigados a aguentar. Amém? É assim. Outro dia eu fui numa casa, dormi na... Aí, ó. Aqui, nós apagamos todas as luzes da casa. Não fica uma luz acesa. Não fica uma luz, fica toda apagada. Lá em casa, dorme com uma luz acesa. É, já é costume nosso. Se apagar tudo, acende a luz, tem que acender a luz. Né? Não fica totalmente apagado. Isso desde há muito tempo. Então a gente pega uma luz bem fraquinha, uma lâmpada bem... Coloca lá no corredor, em determinado lugar, uma luzinha acesa. Naquele tempo, até mesmo por causa dos meninos, a gente tinha problema à noite, tinha que levantar e tal, etc. Então, uma luz, por menor que seja, dentro da casa, facilita a locomoção ali. Nessa casa que eu fui, não acende a luz. Então, não acenda. Tem gente que não consegue dormir, sabia? Não consegue dormir. Se apagar toda a luz, ela acorda na hora. Já tem outro que se acender uma luzinha, ela acorda. Bem? É a maneira de pensar. Você coloca como regra dentro da sua casa. Nessa casa, tem que apagar toda a luz. E hã? Você não dorme, não? E o Ramiro? Pois é. Então, é desse jeito mesmo. E no vidro, como é que é, Lu? Tem que ter uma luz acesa. Pronto. Lá apagou toda a luz, então não tinha nenhuma luz acesa. Eu tive que dormir sem uma luz acesa. Hã? É, aí eu deixei meu celular, né? Deixei assim meu celular num lugar onde eu pudesse. Eu pudesse ver, porque tem lugar assim que a luz entra pelas. Lá, escuro, mas escuro mesmo. Aí você deixar o seu olho. Se eu acordar, eu ponho a mão aqui, eu pego o celular. Eu pego o celular e com ele, ainda mais que não é a sua casa, você não sabe. Né? Aí você tropeça nas coisas, sai montando, onde é que apaga a luz, onde é que acende. Aí você sai procurando. Então, as regras, a maneira de viver, cada um tem a sua. E ela que fala assim, ó, né, que a gente não deve, em outro lugar, não vos movais, onde é que nós vimos isso? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cada um tem a sua vontade, Deus tem a dele. Qual é a vontade de Deus? Por que que nós aqui, mas a gente é obrigado a aceitar a vontade dele? Entendeu? Já ouvi pessoas dizer isso para mim assim, ó, mas por que que eu tenho que aceitar a vontade de Jesus Cristo? Por que que eu não posso, e Maomé não pensou também, não? E fulano não pensou? E ciclano também não tem um? Por que que tem que ser Jesus Cristo? Por que que eu sou obrigado a pensar como Jesus Cristo? Não, fulano pensou também. Buda, você já estudou a vida de Buda? A história de Buda? Aí a pessoa fala, não, Buda foi isso. Tem gente que considera. e falar, por que que eu tenho que pensar igual Jesus Cristo? Por que que eu tenho que ter a mente de Cristo? Por que que você tem que ter a mente de Cristo? Agora eu vou perguntar para você. Será que nós vamos ficar aqui dentro como cavalo? Como o diabo falou, eu venho porque o cavalo gosta de vir. O cavalo gosta de vir e na mente do cavalo nem sempre vem amigos. Na mente do cavalo nem sempre vem amigos. Né? Nesse dia, o cavalo veio e trouxe um inimigo, um terrível inimigo. Não é qualquer inimigozinho, não. Né? Quem que veio com você hoje? Quem que veio com você? Deu para entender o que eu quero dizer, Tony? Quem que veio com você, Tony? O meu cavalo gosta de ir e eu vou com ele. E ele não pensa igual nós. Ele não pensa igual nós, não. Para nós reunimos aqui porque nós, na nossa mente, né, no nosso entendimento, Jesus tem razão. Jesus tem razão. No nosso entendimento, Jesus é o nosso Deus. Na nossa maneira de pensar, Jesus Cristo é a nossa salvação. Então eu tenho que me esforçar o máximo para pensar como ele. Não sei se Josué que fala, cada um tem o seu Deus. Eu, porém, tenho o meu Deus. Eu sigo o meu Deus. Cada um tem liberdade de seguir o seu. Eu estou aqui porque eu creio em Jesus Cristo, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ah, mas Jesus era um homem, não interessa, eu creio nele, eu acredito nele. A sua maneira de pensar me convenceu, a sua maneira de falar me convenceu. Eu sou um cristão, eu penso como ele, eu sou um cristão. Amém? Pronto. Agora vamos, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado.
Amém. Lê de novo, dois versículos.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. O qual também recebestes e no qual também permaneceis.
O que que nos foi anunciado? O que que nos foi anunciado? O Evangelho. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado. O que que é o Evangelho? A maneira de Cristo pensar. O pensamento de Cristo. Pelo qual, versículo 2, pelo qual também sois salvos. Então, a gente fica aqui batendo o Evangelho. A gente fica aqui ensinando o Evangelho. Ensinando, botando, para ver se muda a maneira da pessoa pensar. O Evangelho me salva porque ele muda a minha maneira de pensar. Eu aceitei de coração. Eu concordo com ele. Ele tem que mudar a minha maneira de pensar. Se eu resistir, ele não vai mudar a minha maneira de pensar. Ele não vai me obrigar, não. O Evangelho me salva. O Evangelho me salva. Então, gente, não era uma coisa para a gente estar cuidando direito, pesquisando, analisando, porque é a sua salvação. A sua salvação é o quê? É o Evangelho. Agora, a gente fica aqui, ó, pelejando para fazer a pessoa entender o que é carne, o que é isso, o que é aquilo. Pelejando para fazer aprender. E parece que a pessoa fica assim, coçando o barba. Desse jeito eu não aceito, não. Desse jeito eu não quero, não. Vai pra puta que pariu. Concordam? Porque não é possível. Pois é a nossa salvação. Então me explica de outro jeito. Então vem e me explica de outro jeito. Mas não. Olha que a gente tá. É para poder te ajudar. Porque é a nossa salvação. Se nós não conseguirmos, nessa época do mundo, nesse dia difícil, se você não mudar a sua maneira de pensar, você não vai ser salvo, não. E parece, você concorda que parece que a pessoa senta, é? Como se fosse muito especial. Aí ele senta, quer me salvar? Então vem, me salva. Aí você acorda de madrugada, peleja, tal, analisa, pensa, leva para ele, entendi não, pode voltar. Igualzinho o capeta mesmo, viu, rapaz? Pode voltar, que eu não entendi, não. Ele não se esforça, ele não está nem aí, ó. Sabe, não faz nem um pouquinho de esforço, não te ajuda. Que coisa, né? Que coisa. Como se ele fosse o último bolacha do pacote. Deus não vai voltar enquanto não salvar ele. Como se ele fosse realmente. Concorda? Não é mais ou menos desse jeito? E passa dia e entra dia. Entra, passa dia. E a pessoa, sabe, vai deixando para amanhã, deixando para amanhã. E você se pelejando assim, como se... Ali, meu filho, você está perdendo a sua salvação. se nós deveríamos, sabe, ajudar. Nós deveríamos fazer tudo realmente para ajudar aquele que quer nos ajudar. Pelo qual também sois salvos, se o retiverde tal como vô-lo tenho anunciado. Se mudar, Paulo João. Por que que tem muitas denominações, Paulo João? Então pega o microfone. Dá para que pôr o Luiz aqui? Luiz. Porque tem muitas religiões.
Porque não retiveram o evangelho como foi anunciado.
Se tivesse, nós teríamos só uma igreja.
Só uma igreja.
Nós teríamos só uma igreja. A prova. Não precisa de falar muito aqui não para convencer não. A prova está aí, ué. A prova está aí. Por que que existem milhões de livros? Quem garante para nós que todos os livros estão falando sobre a mesma coisa? Aí, o único livro que Deus considerou fiel, foram as Escrituras Sagradas, que já têm sido... Então, aquele que conseguir pegar as Escrituras Sagradas na sua maneira mais original, ainda pode confiar nela. Mas tem muita coisa que já foi alterada, já foi mudada, já foi destruída. Então, aí... O Adventista, por exemplo, não sou eu para julgar, nem condenar, nem nada. Mas estou falando como é. Você pegar lá, você vai... Quem é a pessoa lá que é considerada, por exemplo, na LBV? Quem é? Hã? E Paiva Neto, hoje é o Paiva Neto, irmão Paiva Neto. Pronto. E ele copiou de quem? Alzires Aru. É o fundador da LBV, Alzires Aru. Não, no Adventista, sétimo dia. É. Irmã? É irmã? Irmã. É. Sabia? Vocês sabiam? É. Irmã? Ellen. Ellen. Os livros dela são famosos. Os livros dela são famosos. Ela tem livros fantásticos. E dos livros dela, já ramificaram um apunhado de livros. E dela saiu a doutrina adventista. Adventista. Testemunha de Jeová. Os mormons. Allan Kardec com a doutrina espírita. Assim. E quem hoje chega no, nasce no adventismo, quem hoje são, forma a igreja adventista, não, dificilmente ele vai aceitar o evangelho tal como foi anunciado, tal como o Volo tem anunciado. Então a pessoa não aceita determinada coisa aqui, ele não aceita. Aí ele, como está difícil para entender, porque é difícil para entender, é muito difícil. Eu não posso, por causa da dificuldade, criar uma coisa mais fácil para você, para poder, porque é um perigo. É difícil? É. Continua sendo difícil. Nós vamos bater em cima até entender. Nós vamos bater até entender. Nós não entendemos ainda? Então deixa de lado aqui, deixa aqui de lado. Uma hora nós vamos entender. Então, quando a gente está aqui, a gente pensa de uma forma. Quando você passou para aqui, você já melhorou seu pensamento. Calma. Um pouquinho você passa para cá, passa para lá, até você chegar lá em cima. Não entendeu? Deixa ali, calma. Uma hora você vai entender. Se você realmente quer, medita na palavra, pensa. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, não vai fazendo de qualquer jeito, não. Não vai tomando decisão de qualquer jeito, não. Amém? Nós podemos estar numa direção, depois passar para outra. Quando nós chegamos ali nas mangueiras, que Deus falou, olha, eu quero que vocês vão além das mangueiras. Nós vimos a maneira de pensar. Tudo é através da sua maneira de pensar. Não terminou, não. Não acabou, não. Nós ainda não chegamos na estatura do varão perfeito. Nós ainda não chegamos no pleno conhecimento de Deus. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como foi anunciado. Se não crestes em vão. Ó. Se não crestes em vão. Será que tem a pessoa que creu? E aí, Luiz? Creu em vão? Como é que explica isso, amigo?
O que ela criou não valeu nada. Não foi segundo o Evangelho. Ela não reteve conforme o Evangelho falou.
Que o Evangelho é o seguinte. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Amém? Pega a sua cruz e siga-me. Então, eu dou um passo. Eu crio. para dar esse passo? Crie. Eu acredito. Até agora, tudo bem. Eu continuo crendo. Dei mais um passo. Se eu morrer agora, eu estou salvo. Se acontecer comigo agora, tudo bem, tal, etc. Eu estou crendo, estou no caminho, e etc. Amém? Permaneço nele. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Se permanecer em mim, se permanecer em mim. Dá um pouquinho, eu dou mais um passo. Continuo no caminho, continuo crendo, continuo tal. Amém? De repente surge uma coisa que me tira do caminho, amigo. Então aquela fé que me trouxe até aqui, aquela fé que me trouxe até aqui, todo esforço que você fez foi por ralo. Aquela fé que trouxe você até aqui. Amém? Não é tão difícil crer. O mais difícil é permanecer. Permanecer. Porque cada dia que passa, o caminho vai ficando. Deus vai exigindo mais de nós. Amém? Ele vai exigindo mais de nós. Ele vai tirando a sujeira, Ele vai nos purificando. Ele vai, às vezes tem alguma coisa, algum defeito lá no fundo, como uma pedra, de um bloco de ouro, em que tem uma sujeira, alguma coisa, alguma impureza, que precisa de muito fogo para tirar aquilo. Caso contrário, Iracê, você joga tudo que você já fez. Né? Ou não é assim? Vai tudo embora. Por que que ele fala? Ora e vigia, presta atenção, cuidado. Quanto mais limpo, quanto mais a minha roupa está limpa, mais fácil ela é de sujar. Eu acredito que muitos de nós, talvez ainda não tenham entendido isso. E acaba levando uma vida como se já tivesse chegado. Leva uma vida como se já tivesse chegado. Uma vez que a palavra diz assim, que o santo santifique-se mais, o justo justifique-se mais. Aquele que estiver de pé, cuidado para não cair. Permaneça. Amém? O Evangelho, na nossa vida, é enquanto nós vivermos. Enquanto você estiver vivo. Deus tem algo mais para te falar. Sempre. Se você chegar, eu já cheguei tudo, já conheço, né? Já li a Bíblia de capa a capa. Deus é uma fonte sempre, sempre. Ele tem algo mais para poder te ensinar. E o fim. Será que não vai ter um fim para nós? Primeira Coríntios, capítulo 15. Versículo Versículo 13.
E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação.
Repete. Aliás, pode repetir, os dois.
E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé.
A minha fé, desde o dia que eu comecei, se eu permaneci no Evangelho tal como ele é, vai me levando até aonde? Então eu vou até morrer. Até morrer. Como que eu vou saber se eu crie certo? Como que eu vou saber que a minha fé foi verdadeira? E se eu não ressuscitar? Né? É isso. Você começa caminhando, tal, e vai lá na hora da cama, na hora da morte, sei lá, no último dia, no outro momento, você fechou os olhos, acabou. Acabou a luta. Corri a carreira, combati o bom combate, tal, etc. E agora? Isso. Então agora eu vou ficar esperando. Eu vou ficar. É. Aí são todos os mortos. Todos os mortos. Todos aqueles que morreram dessa maneira. Então. Estão esperando. Será que todos vão ressuscitar? É. Pega o microfone da poeira. Tá. Será que todos os crentes, todos aqueles que assistiram reuniões, todos aqueles que fizeram culto, será que todo mundo que passou vai se ressuscitar, Eric?
Eu tenho certeza que não.
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 Somente
aqueles que creram em Cristo, que adquiriam a mente de Cristo, que pensar igual a Ele.
É. Aqueles que foram aprovados, né? Aqueles que foram, que levou. Agora você vê o tanto que o negócio é perigoso, gente. O tanto que é perigoso. É muito perigoso. Agora lê 1 Coríntios capítulo 15 ainda, versículo 3, para frente.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé.
Então, a pregação do Evangelho, o objetivo da pregação do Evangelho, qual é? A ressurreição dos mortos. Por que que nós cremos nisso? Porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Foi visto por muita gente, foi visto. Naqueles dias, estava tudo parado, tudo morto. Jesus Cristo veio, pregou, né, falou, etc. Foi crucificado e estava tudo parado. Tudo. O homem veio, falou, mas morreu. Né? Curou o enfermo, fez isso, fez aquilo, fez muita coisa boa, transformou, multiplicou os pães, etc. Mas morreu. Agora, só acabou. De repente, começou ele a aparecer. Ué, mas não morreu? Não ficou lá crucificado? Lá para todo mundo ver. Não foi uma morte lá debaixo do colchão, não. Foi uma morte lá em cima do monte. Todo mundo, toda a cidade viu. Todo mundo viu. Que ele morreu. Aí foi sepultado. E de repente, vocês concordam que apagou tudo? Cada um foi para sua casa? Vocês acham que se Jesus não tivesse ressuscitado, o que teria acontecido, Celinho? Se Jesus não tivesse ressuscitado? Pega o microfone, dá para o Sérgio. Se Jesus não tivesse ressuscitado.
Uai, tudo que ele falou é o por terra, né? Quer dizer, a fé de todos foi uma fé vã, quer dizer, a esperança, acabou tudo, acabou, liquidou, né, com a fé do...
Teria tido repercussão?
Acho que não.
Alguém, você acha que Pedro voltou para a casa dele?
Foi pescar, né? Voltou à vida normal.
Se Jesus não tivesse ressuscitado,
nossa, teria sido um desastre, né?
Não tinha Igreja Católica, não tinha PUC.
A PUC.
Se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha a Semana Santa, não tinha o Natal, não tinha o menino Jesus, não tinha nada. Se Jesus não tivesse ressuscitado, porque tudo morreu, apagou, Paulo Júnior, apagou, que todo mundo foi para casa. O impacto que houve no mundo, o impacto que houve foi a ressurreição de Cristo. E até hoje, o mundo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Ali começou a contagem. Começou a contagem. Um ano depois de Cristo. 2 anos depois de Cristo. Hoje nós estamos 2017 depois de Cristo. Esse impacto que houve na humanidade, essa foi por causa da ressurreição de Cristo. Foi o primeiro homem que ressuscitou, que venceu a morte. Ele entendeu que o problema do homem, que o problema nosso era a morte. E ele então falou, olha, ele morreu para nos ajudar. Ele fez isso. Ele se sacrificou com 33 anos. 33 anos a vida dele acabou. Ele fez um esforço sobrenatural. Agora, se ele não tivesse ressuscitado, tudo tinha sido em vão. Mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então ele agora olhou para lá e falou para nós, ó, tá vendo? Eu já estou aqui. O caminho que você, o mesmo caminho, se você seguir o mesmo caminho que eu andei, você também chega aqui. O problema seu é a morte. O problema seu é a morte. É a morte. O que estraga você. Você pode fazer tudo arrumadinho, direitinho e tal, mas você vai morrer. E aí? Você concorda que tudo que você fez acabou? Porque você morreu. O problema nosso qual é, gente? É ou não é a morte? E a nossa salvação? A ressurreição. Ressurreição significa, Silvio, vida eterna. Daí para frente? Daí para frente? Acabou a morte. Isso foi o que Cristo pensou. Foi isso que veio na cabeça de Cristo. Não foi o que a Ellen, não sei o que, os Alzir Zaru, ou não sei mais quem. Não. Foi isso aí que Cristo pensou. Então, gente, estudar o Evangelho, ler o Evangelho, procurar entender, é a nossa salvação. Porque foi o caminho, eu preciso de encontrar o caminho que ele andou, o jeito que ele fez. Eu preciso pelejar para poder levar uma vida do jeito que ele viveu. Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso arrumar um jeito de viver como ele viveu. Por quê? Porque aumenta a minha esperança. Se eu procurar imitá-lo, viver como ele viveu, aumenta a minha esperança. De também ressuscitar. Foi assim que Jesus pensou. Amém? Uma boa manhã para vocês. Expliquei direitinho alguma coisa? Direitinho? Hã? Entendeu? Então pronto. Por isso que você precisa. Então você não pode ficar aí sentado cobrando de mim. Você não pode ficar aí exigindo. Isso aqui não. A gente faz tudo para poder ajudar. A gente faz tudo para ajudar. Mas o problema é seu. Tá bem? A gente faz tudo para ajudar. Hã? Lê para nós aí, filho. João 5.
João 5, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Amém. É isso aí. O Evangelho está aí na sua mão. O Evangelho está aí para você estudar. Amém? E não só estudar, mas procurar viver. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. É por tudo, por esse sacrifício que o Senhor fez por nós. Sacrifício. Deu a sua vida, o Senhor, toda a sua vida foi pensar. Toda a sua vida foi meditar. Toda a sua vida, Jesus, o Senhor viveu para encontrar um jeito, encontrar uma maneira que pudesse salvar o homem da morte, que pudesse dar ao homem a esperança da vida eterna. Porque nós, por mais que coloquemos o nosso pensamento, não vamos poder imaginar o que vem depois da morte, o que será o inferno, a condenação do inferno, o que será o fim de todas as coisas, porque o fim vem o Senhor Jesus deu a sua vida para deixar ao homem essa mensagem, essa palavra, este evangelho. Por isso nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar tão grande salvação. Meditar na tua palavra é a nossa salvação. Meditar naquilo que o Senhor falou é a nossa salvação. Guardar a tua palavra no coração, guardar a tua mensagem no coração. Ajuda-nos, ó Deus. Não retire de nós a tua graça, o teu espírito. Não deixe, Senhor, que nós durmamos numa hora que nós não podemos dormir. Não deixe, Senhor, que a gente durma uma hora que nós não podemos dormir. Tem misericórdia de nós. Oh, amém, Jesus, amém. Acorda-nos, acorda.
Razão do meu viver.
cantando e colocando o teu pensamento bem longe, lá talvez no Calvário, olhando para ele. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio no Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Eu creio na tua palavra.
Eu pertenço a ti.
Eu creio no que o Senhor falou.
Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor,
tudo que estou.
Sim, eu creio em ti.
Jesus.
Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou,
eu te adoro.
Abraça
seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.